Nós estamos estudando a terceira matéria do curso de maturidade no Espírito, que é transformação da alma. E hoje nós estamos na segunda aula, que também tem o título de transformação da alma. Então, essa aula e a próxima, eu quero me deter com mais detalhes nesse processo. Mas à luz do Evangelho, não à luz de algum ensino baseado em psicologia, filosofia, ou técnicas terapêuticas, técnicas de mudança de comportamento, né? Temos negócios de mudança neuronal, mental, tanta coisa que se ensina por aí. Nada disso, baseado na palavra de Deus. Ok? Existe, você sabe, as pessoas lá fora, elas também podem mudar de comportamento. E frequentemente mudam. Por causa de uma experiência traumática, por causa de uma punição severa, por causa de, né, de um quebrantamento, elas mudam. Então, tem gente que fumava, para de fumar, usava droga, para, batia na mulher, não bate mais, não é? Bebia muito, agora não bebe mais. Então, as pessoas mudam de comportamento. Mas, quando a gente fala de transformação, não é mudança de comportamento. É algo mais profundo do que isso. É uma mudança dentro de você. Ok? Então, porque mudança de comportamento pode significar simplesmente a pessoa ficar se reprimindo a vida inteira para não fazer algo. Ela quer esganar o outro todo dia, mas ela se segura, porque ela aprendeu técnicas de relaxamento. Ela respira fundo, ela conta até 10, né? Ela procura contar uma piada, ela vai quebrar o... E ela pega e não esgana. Mas será que é essa transformação que você quer fazer em você? Será que é isso que os pastores têm que pregar aos domingos? Técnicas de como não esganar o vizinho? Não. A obra, a verdadeira vitória, filho, é quando acontece algo dentro de você e o seu vizinho não te incomoda mais. Você não quer mais esganá-lo. Essa é a verdadeira obra. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não é uma questão de maquiagem. É mudança interior. Estão falando de algo, portanto, poderoso, profundo e sobrenatural. Mas, acima de tudo, lembra disso. Você não pode fazer por você mesmo. Não é obra sua. Você vai ser o beneficiário, mas você não vai ser o agente da mudança. O agente da mudança é o Espírito e a palavra operando em você. Ok? Então, só lembrando você, o homem é um ser triuno. E a salvação de Deus atingiu as três partes do homem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos os três estágios da salvação. O primeiro estágio é a salvação do nosso espírito, que é chamado de regeneração ou novo nascimento. Isso já aconteceu. Quando aconteceu, pastor? Quando você nasceu de novo, quando você se converteu, recebeu o Senhor Jesus, então você nasceu de novo, aí se cumpriu o primeiro estágio. É uma lâmpada que se acendeu, é um espírito que nasceu, um espírito novo que você recebeu. O segundo estágio é a transformação da nossa alma, o segundo estágio é a salvação da nossa alma, que nós chamamos de transformação, ok? É um processo que vai envolver a sua vida toda e basicamente vai acontecer pela renovação da mente e pelo contemplar do Senhor. E o terceiro estágio da salvação do Senhor será no futuro, quando você receber um corpo glorificado. Tenho explicado para você que cada parte do nosso ser, nós precisamos ter uma atitude específica, uma postura, tá bom? Em relação ao nosso espírito, nós precisamos de exercitá-lo. Para quê? Cada vez ele se torne mais sensível ao Espírito de Deus e mais ágil em responder ao Espírito do Senhor. Mas a nossa alma precisa de ser transformada. Obviamente, não somos nós que a transformamos. Nós apenas cooperamos com o Espírito para que Ele faça a obra dEle. Ele que vai operar. Mas nós cooperamos e vamos ver hoje como é que a gente coopera com o Senhor. E por fim, o nosso corpo que será glorificado no futuro. O que você tem que fazer com ele hoje? Disciplinar. Trazê-lo debaixo de governo. Ok? O corpo não comanda. O corpo é um servo. O corpo é um servo. Você não obedece aos apetites do corpo. O corpo é que obedece aos comandos da sua alma transformada. E que também é conduzida pelo Espírito. Amém? Então, o primeiro lugar onde eu quero compartilhar com você está lá em Romanos 12, verso 1. E é interessante que lá a transformação começa pela disciplina do corpo. Lá diz assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, ou por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o verso 2 vai dizer, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então o verso 2 entra especificamente na transformação, mas antes disso, Paulo diz, olha, antes de eu falar para você renovar a mente, eu preciso dizer para você uma coisa, você precisa trazer o seu corpo diante de Deus como oferta. Isso é o seu culto. Eu sei que nós pensamos no culto sempre como sendo algo que nós fazemos espiritual, ok? Mas Paulo diz que o culto racional, o culto lógico, o culto que envolve bom senso, ele começa com o corpo. Olha que coisa impressionante. O corpo parece que, às vezes, não participa do culto. Como é que nós apresentamos o nosso corpo? Então, eu coloquei, o texto não diz claramente, mas eu penso que envolve algumas coisas. Primeiro, esse sacrifício vivo, racional, esse culto lógico, ele está em oposição a um culto que? Mecânico. Que é feito de maneira automática, ritualístico. Então, em muitas igrejas, o culto é apenas um ritual. O pastor ou o padre simplesmente vai lendo ali o boletim e vai seguindo o culto. Eles dizem que é racional, mas não é, é mecânico. É só um ritual repetitivo. E a palavra do Senhor diz que o nosso culto tem que ser um culto que envolve o corpo. Isso significa o quê? Que o sacrifício vivo pode ser entendido como uma apresentação do corpo para ser instrumento nas mãos de Deus. Então, todo culto é dizer para Deus, usa-me, Senhor. Mas não é usa minha alma só, é usa o meu corpo. É o templo do Senhor, usa o meu corpo. E a terceira possibilidade é que o culto racional, que envolve o corpo, implica numa adoração com a participação do corpo. E significa, então, que é tolice essas igrejas que dizem que você não pode erguer a mão, você não pode bater palma, você não pode, né, saltar, você não pode, o que mais? Gritar, você não pode pular, você não pode envolver o seu corpo diante de Deus, porque o corpo, na visão deles, é pecaminoso. O corpo está cheio de sensualidade. O corpo não serve, o corpo foi rejeitado por Deus. Não, não é bem assim. Deus está dizendo, para quando você vier cultuar, traz seu corpo. Não vem em espírito, não. Ok? Traz o corpo. E quando você estiver adorando, usa o corpo. Expresse-se diante dele com o seu corpo. É isso que está dizendo. Então você nunca deve reprimir ninguém de ter expressões físicas. É legítimo, dentro dos limites do bom senso. Ok? Tem gente que não tem bom senso e começa. Você sabe, tem um irmão na nossa igreja. Atualmente eu não ando vendo ele, não sei se ele ainda continua conosco. Mas oração para ele é uma luta marcial. Ele não ora como uma pessoa normal ora. Eu até entendo você andar orando, ajoelhar orando, erguer a mão orando, mas a oração dele é na guerra. Sério, sem exagero. Quem é daqui sabe que eu falo a verdade, não minto. Então, quando ele vai orar, e ele gosta de orar lá na frente, primeiro banco, eu já fico longe, eu falo, vá que eu vou ser nocauteado por ele. Não é verdade? Então, falta um pouco de bom senso. Você tem um bom senso. Eu falei, irmão, você pode ter um movimento, mas não precisa de fazer, né, golpes de karatê e coisas assim. Mas amém, até isso. Tem uma irmã na nossa igreja, agora ela faleceu, tadinha. Tadinha não, está na glória. Mas ela gostava de correr. Era começar a orar, ela disse que a unção vinha sobre ela, e ela pá, começava a correr e dava volta. E os irmãos ficavam preocupados, me diziam, pastor, faz alguma coisa. Eu falei, o que, que eu faço? O quê? O máximo que posso fazer aqui é uma sinalização. Para cá, vai, para lá, quem? Porque vá que alguém quer correr aqui também. Não posso fazer isso. Tadinha. Gostava de correr. Né? Tem irmão, vai para o culto, não quer nem levantar para o louvor. Pois ela corria. Ela corria, né? Como diz aquele corinho, né? Tem um corinho que fala de correr também, né? Então, veja. A expressão física é legítima, faz parte do culto, sim. Você vai ouvir em muitos lugares dizendo que não. Quando você for lá, respeita, né, não faça nada. Mas, de preferência, não vá lá. Cultue a Deus no lugar onde o corpo possa ser apresentado diante de Deus. Amém? Agora, o que significa apresentar ou oferecer por sacrifício? Vivo, santo. Então, na sua cabeça, a palavra sacrifício significa fazer algo que é penoso. Eu vou me sacrificar para fazer algo. Não é essa a expressão em português? Mas a palavra sacrifício no Novo Testamento não significa isso. Ok? Sacrifício no Novo Testamento significa oferta a Deus. No Velho Testamento também. Você está ofertando a Deus. E a Bíblia fala que Deus recebe como aroma suave. Ok? Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, lá em Hebreus, para nós oferecermos a Deus sacrifícios de louvor. O que significa um sacrifício de louvor? Significa que você não quer louvar, mas você vai louvar a si mesmo para agradar a Deus. É isso que significa? Não. Significa que você vem para o culto e você vai oferecer. No Velho Testamento, eles ofereciam aqueles sacrifícios animais. Nós não precisamos mais de oferecê-los, porque Cristo é o sacrifício definitivo. Então, eu ofereço Cristo diante de Deus em adoração. E quando eu adoro a Deus dessa maneira, confiado na obra de Cristo, Deus recebe como oferta. O seu louvor é uma oferta que você dá para o Senhor. Por que na maior parte das igrejas, pelo menos nas nossas igrejas, a oferta de dinheiro vem junto com a oferta de louvor? Porque é o princípio, é para ofertar, para agradar a Deus. Não porque é penoso, mas pode às vezes envolver alguma dose de esforço, de sacrifício, sim. Mas não de dor, de sofrimento, nesse sentido, não. É uma oferta. Então, quando o texto diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, no lugar de sacrifício, coloca oferta a Deus. Dá para o Senhor. Renova, diz que é dele. Por que é dele? Por duas razões. Primeiro, é dele porque ele criou. Ele criou você. Ele é o criador. Segundo, é dele porque você se perdeu e ele comprou você de volta. Ele te redimiu. Lembra que eu falei na aula passada? Então você é duplamente dele. Para você não ter dúvida. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Então eu coloquei aí na apostila uma maneira simples de você entender a importância de você ofertar os seus membros para Deus. Por que que Paulo diz que antes de você transformar a sua alma, você precisa de oferecer o seu corpo? Porque o seu corpo é o lugar onde estão os cinco sentidos. E os cinco sentidos são as portas através das quais o inimigo quer atingir você. Mas se você oferece a Deus tudo isso, você está fechando espaço. Pastor, eu tenho que fazer isso todas as vezes, cultuar a Deus? De preferência, todas as vezes. Relembra diante de Deus, essas mãos são tuas, Senhor, usa para a tua glória. Essa boca é para te louvar, não é para falar palavras de raiva, não é para falar palavra obscena, é para falar a palavra do Senhor. Fale isso, fale em voz alta sempre, ensine isso aos seus discípulos. Primeira coisa que a gente tem que ofertar são os olhos. Por quê? Porque o pecado quase sempre começa no olhar, ok? Com os olhos físicos, o diabo procura atingir os olhos da sua mente. Então, se você lidar com os olhos, disse Jesus, todo o resto vai ser bom. Se os seus olhos, está lá em Mateus 5:28, se os seus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Olha que maravilha. Então, os olhos, eles são, primeiro, mais importante. Né? Jó diz, eu fiz aliança com os meus olhos. Como é que eu posso colocá-los sobre uma donzela? Né? Os olhos são para o Senhor, pertencem ao Senhor, foi comprado. Jó 31, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela. Mateus 5:26, eu porém vos digo, qualquer que olhar com intenção impura, já adulterou. Segundo, os ouvidos. Os ouvidos são a segunda porta mais importante do seu ser. E o diabo procura entrar pelo que você ouve. Então, guardar toda a estratégia do diabo, ela é audiovisual. Por que que é audiovisual? Porque são as duas maneiras fundamentais como ele quer atingir. Passa pelo olho e passa pelo ouvido. Quando tem as duas coisas envolvidas, fica mais poderoso ainda. Então, se Satanás não puder entrar na nossa mente pelo olhar, vai entrar pelo ouvir. Ok? Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E Ele me desperta todo dia, de manhã, o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Aleluia. Tem gente que ouve como um camponês. Tem gente que ouve como um peão. Mas tem gente que ouve como sábio. O que é ouvir como sábio? Se discerne na hora quem está falando. Está entendendo? Quem ouve como um peão, tudo que fala, ele dá crédito. Quem ouve como erudito, avalia o que ouve. É incrível, tem critério. Apresenta para o Senhor o seu ouvido. Diga, Senhor, meus olhos são teus, meus ouvidos são teus. Eu quero ouvir a tua verdade. Eu quero ouvir aqueles que têm sabedoria para passar. Eu quero ouvir aqueles que compartilham a tua verdade. Eu quero ouvir todo o tempo a verdade do Senhor. Aleluia. Nariz. O nariz é um negócio, de fato é difícil você pecar com o nariz. Não é verdade? Mas acredite, odores têm poder. Tem poder, você sabe. Eu estava conversando com um empresário da nossa igreja, um irmão abastado, né? Ele montou uma clínica lá no sul. E aí ele estava me contando que ele contratou uma empresa e a empresa estava fazendo todo o tratamento de marketing, né, da nova empresa dele. Eu falei, me fala, como é que é isso? Aí ele falou, não, primeiro tem um aspecto visual. Então tem o design, tem a disposição dos móveis, a iluminação tem que ser apropriada para estimular a pessoa a consumir. Olha que coisa. E eu pensava que a luzinha era só para enfeitar. Mas foi colocada para te atingir. E ele falou, mas não é só luz. Tem também um som apropriado. Nós precisamos de criar um som ambiente que propicie a pessoa uma postura apropriada para ela consumir. Eu falei, tem um som também. Ele falou, mas agora que vem o principal, eles desenvolveram um aroma especial para a minha empresa. E ele falou, você não sabe, mas quando você entra numa grande rede americana, como na Macy's, lá tem um aroma que foi criado para eles. Toda loja tem o mesmo cheiro. E quando você entra, fica louco querendo gastar. Eu falei, ô Jesus poderoso. Nós estamos perdidos nesse mundo. Eu não sabia que tinha gente pensando o dia inteiro como é que ele pode destruir você e sua carteira. Até com odor. Odor. Eu sei que você pode duvidar disso. Eu acredito que isso é possível. Dependendo do lugar que eu entro, o odor que tiver lá, eu como o que tiver na vitrine. Como tudo. Mas também se eu entrar no lugar, pode ser um lugar maravilhoso. Mas se o visual me incomodar, se tiver um som que perturba e o odor me parecer estranho, eu vou embora. Então eu acho que eles têm alguma coisa. Eles têm alguma ciência envolvida. Então quando você for em algum lugar, fica desconfiado. Qual que é o bom ar que vocês usam aqui? Bom, evidentemente o nariz não tem esse poder todo, mas a Bíblia e também a nossa experiência cotidiana sempre usa o nariz para significar aquela pessoa que se intromete em assuntos dos outros. Então, ele intrometeu o nariz. Que coisa, não é? A Bíblia também faz isso. Então, é muito importante que você não se intrometa em assuntos alheios, colocando o seu nariz na história. 1 Pedro 4,15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete. Quase nunca você lê isso na Bíblia, mas está escrito, não se intrometa em negócios dos outros. Não tente resolver problemas que não são seus. Não entre em guerras que não são suas. Aprenda a ficar quieto no seu canto. Oferece o seu nariz para o Senhor. Aleluia. Provérbios 26, 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Você tem coragem de fazer isso? Tem um cão passando e você pega ele para a orelha. Faz o teste. Aí você vai entender por que Salomão era sábio daquele jeito. Então, não se intrometa em questão alheia. Ok? Quarto, a boca, a língua, ofereça para o Senhor. Então, é difícil alguém não ser tentado a falar o que não deveria. Né? Tiago diz que aquele cidadão, Pedro também diz, que é testado nessa questão e é aprovado, ele é aprovado depois em todas as áreas. Portanto, você conhece sim a maturidade de um crente pela conversa dele. Ouve ele conversando e você vai saber em que estágio ele está. Tiago 3,5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você vê que a Bíblia não trata a língua de maneira muito amigável, não é? A língua, de fato, tem um poder estrondoso, porque as coisas espirituais, elas são liberadas por meio de palavras. Okay? O olhar tem alguma ministração. As mãos têm alguma ministração. Por que eu digo isso? Porque os discípulos, né, Paulo também, Pedro e João, diante daquele paralítico, o que, que eles falaram para o enfermo? Olha para nós. Por quê? Porque no olhar, alguma ministração do Espírito foi passada, alguma fé. Concorda comigo? A Bíblia fala em muitos lugares que devemos impor as mãos sobre os enfermos, porque alguma coisa passa pelo contato físico, não é? Mas o lugar que mais libera espírito é a boca. Nada se compara. A boca, a língua, as palavras liberam espírito. E uma vez que você libera o espírito, aí não volta mais para você. Só a consequência. As mãos. Temos que oferecer as mãos? Então Deus nos deu mãos para que tenhamos boas obras. Para que trabalhemos diligentemente. Não sejamos preguiçosos. 1 Tessalonicenses 4,11 diz, e a negligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. É assim que um crente faz. Mateus 5,30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Obviamente o Senhor não está estimulando aqui nenhum tipo de mutilação física, Ele está apenas dizendo, seja radical com o pecado. Né? Fuja do que dá a ocasião. O estômago. Então, na Bíblia também temos que oferecer ao Senhor o nosso estômago? Com certeza. Quando a Bíblia fala de estômago, está falando de apetites. Não só a glutonaria, mas o estômago envolve todo o apetite ali envolvido de abastança, de preguiça, de essa coisa toda está ligado com o estômago. Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, eles são inimigos? Sim. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o quê, meus irmãos? O ventre. O Deus deles é a barriga, o estômago. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Interessante, Paulo não falou que eles são adúlteros, que eles são efeminados, sodomitas, que eles são assassinos, corruptos. Não, Paulo só falou que o Deus deles é o ventre. Que coisa, hein? Então, tenha cuidado com o ventre, ofereça ao Senhor. Isso é algo que raramente a gente ouve pregação ou mesmo falando. Mas eu penso que aqui nesse curso é lugar de você ter a ocasião de ser instruído nessa parte. Os pés também tem que ser oferecido? O nosso corpo todo tem que ser oferecido. Eu estou indo parte por parte. Poderíamos fazer uma reunião só para isso e orar parte por parte. Não temos tempo de fazer aqui. Você pode fazer sozinho depois. Então, o inimigo deseja controlar os nossos pés, porque os pés na Bíblia simbolizam o nosso caminhar. Ok? O caminho por onde também nós estamos andando. E no Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho por onde se anda dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a palavra do Senhor diz que há alguma atitude que devemos ter em relação a cada parte do nosso corpo. Obviamente, isso envolve um aspecto de disciplina. Mas também envolve um aspecto de entrega, de culto, de adorar a Deus dizendo, as minhas mãos foram usadas no passado para outras coisas, mas hoje eu ergo mãos santas para o santuário. Importante no culto você ter esse entendimento, você entender que o seu corpo tem sim que ser todo o tempo lembrado que é do Senhor. Então, há necessidade de disciplina. Em 1 Coríntios 9,27, Paulo diz, porque eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para quê? Para que depois de ter pregado para muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Por isso ele esmurra o corpo, porque o corpo é importante no processo da transformação. Mas o texto lá de Romanos 12 não para no verso 1. Então o verso 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso também indica que a transformação envolve culto. Então, você está na vida da igreja agora, você fica pensando, por que eu tenho que ir no culto toda semana? Ainda tem cela durante a semana e agora me inventaram um curso para eu fazer? Porque você é transformado também no culto. O culto é fundamental na vida cristã. O crente que ignora e rejeita o culto a Deus, ele está impedindo o processo de transformação, não está cooperando. Veja, não sou eu que me transformo, mas eu preciso ir ao culto. Lá no culto, o meu corpo vai ser apresentado como oferta. E vai acontecer agora o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a vossa mente vai ser renovada aonde? No culto. Porque é no culto que a palavra vai ser liberada. E essa palavra tem poder de renovar, lavar, tirar conceitos antigos, mudar conceitos errados. Então, nunca é demais enfatizar. O crente que não participa do culto, ele pode ser um crente desviado, membro da igreja. Por quê? Porque ele não tem fome pelas coisas espirituais. Ele não tem apetite. Entende? E no tempo que ele poderia ou deveria estar oferecendo o corpo dele a Deus, ele está oferecendo o corpo dele para ele mesmo. Para o prazer dele mesmo. Ele está adorando um outro Deus, que Paulo diz que pode ser o próprio ventre. Entende o que eu estou dizendo? Então, o culto é sim importante. Ah, pastor, é uma lei agora, não tem graça, a igreja aqui diz que tem graça, tudo é graça, agora eu tenho que vir no culto. É muita graça Deus abençoar você no culto. Mas é muita rejeição da bondade de Deus você ignorar a graça que te é dada no culto. Então, o culto é algo muito importante. Não deve acontecer de maneira displicente, não deve ser desorganizado nem bagunçado. Ok? As coisas têm que ser feitas com ordem, com decência e, acima de tudo, reverência, sabendo que naquele momento coisas espirituais vão ser liberadas e glória de Deus vai ser acrescentada na vida dos irmãos. E quando a palavra for liberada e pela palavra eles vão receber renovação da mente e também vão ter um quadro pintado diante deles da obra do Senhor. Quando eles contemplarem esse quadro, entenderem a palavra, sua mente é renovada, algo de mudança aconteceu com eles. Na igreja primitiva, eles se reuniam, que dia da semana? Quem se lembra? Todo dia. Olha que maravilha. Todo dia. Eles se reuniam diariamente. Por que que eles reuniam diariamente? Queriam cooperar com a transformação. Queriam estar na presença. Queriam a comunhão. Mas hoje em dia, as pessoas não querem, porque pensam que é só uma obrigação religiosa. Mas quanto mais você entende a verdade do Evangelho, mais você valoriza aquelas coisas que antes você achava insignificantes, não é? Quais estão conseguindo entender isso que eu estou dizendo? Isso é fundamental. Então, Paulo está dizendo, transformai-vos, transforme-se a si mesmo, como? Pela renovação da mente. Muito bem, Paulo usa algumas palavras-chave aqui. Primeiro, a palavra conformar, que no grego é sistema. Que te lembra de qual palavra em português? Esquema. Quase igual no grego. Né? A mesma origem. Mas no grego, essa palavra significa tomar a forma. Por isso, quando você fala que alguém entrou no esquema, significa que ele tomou a forma de algo. Entendeu? Se adequou a alguma coisa. Entrou no esquema. Né? Entre no esquema de Deus. Fuja do esquema do diabo. Então, não conforme com este século. A palavra século aqui, no original, é a palavra aion. Acho que eu não coloquei isso aqui, mas deve estar na sua apostila. Aion, que também poderia ser traduzido como moderno. Tempo presente, tempo moderno, a modernidade. Né? Me lembro de um grande pregador pentecostal brasileiro que eu gostava de ouvir, que eu gostava da espontaneidade dele. E um dia ele estava pregando sobre a Nova Jerusalém. E eu fiquei muito surpreso porque a intenção dele não era falar da Nova Jerusalém. É porque a Nova Jerusalém, na descrição bíblica, ela é quadrada, um cubo. E ele começou dizendo, vocês estão vendo? A Nova Jerusalém é quadrada. Todo crente tem que ser quadrado. que é uma gíria antiga, não sei se ainda usa. Ser quadrado significa alguém que está fora da sua época. É um careta. É uma gíria. Eu achei muito bom, nunca me esqueci disso. Porque, de fato, as coisas de Deus, aos olhos do mundo, são sempre quadradas. Fora de época. Não são modernas. A crítica que se faz a nós é, vocês estão seguindo uma religião de 2000 anos. Que Bíblia? Tem coisa mais moderna hoje. Então, Paulo diz o quê? Não se conformem com essas coisas modernas. Não é? E depois a outra palavra é a palavra metamorfo, que eu já mencionei para você, que significa mudança completa. Então, não se conforme com este século, não se conforme com essas coisas ditas modernas, porque elas não existem, é tudo mentira. Tudo que você acha que é moderno, não é. Esse tempo atrás, um garotinho da igreja estava com um brinco. Pode usar um brinco, você é livre. Mas ele, conversando com ele, ele queria parecer moderno, ele conversava moderno, tudo moderno. Eu falei, meu amigo, até naquele filme dos Piratas do Caribe, os caras usam brinco, você está achando que você é moderno? Entendeu? Os escravos no Egito usavam brinco e você achando que é moderno. Aí chega um outro irmão com a tatuagem pintado, né, com o negócio aqui, mostrando os bíceps, tríceps, quadríceps e todos os íceps que ele tem, e ele acha que é moderno. Eu falo, você tinha que ver a cara de um faraó, uma múmia que, de que acharam esses dias, toda tatuada. E você achando que é moderno, seu faraó. Tem nada de moderno. Onde está a modernidade nisso? Entende? E vou te dizer uma coisa que é sempre moderna, é a loucura do evangelho. Toda vez que você fala, eles ficam olhando, não conseguem entender. Porque ela não é de ontem, ela é de outro mundo, que nem chegou ainda. Paulo diz que nós estamos experimentando os poderes do mundo. Então você não é moderno, você é a vanguarda do sobrenatural. Porque é de outro mundo, você é de outro mundo, nem sei como te classificar. Por que eu estou falando disso? Jesus poderoso. Por causa de 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Ou seja, ele não entendeu o quanto é amado. Quem não entende o quanto é amado, acaba caindo nas mentiras e enganos do mundo. Mas quanto mais você entende que é amado, menos poder o mundo tem na sua vida. Por isso, temos que ouvir o amor de Deus todo domingo. Todo culto, alguém tem que te contar o quanto você é amado. Se o pastor não o fizer, faça você para si mesmo. Ok? Porque é o amor do Pai que nos livra. A transformação da alma, então, é metamorfos. Isso acontece pela renovação da mente. Nossa mente é transformada. Como é que a mente é transformada? Como é que a alma é transformada? Então, nós dizemos que é uma mudança metabólica. O que significa metabolismo? Então, é uma coisa muito falada ultimamente, nesse tempo moderno. Não é que as pessoas engordam porque o metabolismo está lento. Não é assim que dizem? Então, o que é o metabolismo? É o processo do seu organismo no qual o alimento, a proteína que você ingere, ela é, de alguma maneira, processada e vem a fazer parte de você. Então, quando você come lá um pedaço do boi, você assa aquela picanha e quando você devora, aleluia, acredite em mim, depois de metabolizado, o boi passou a fazer parte de você. Porque como dizem os nutricionistas, é bíblico, você é o que você come. Por isso você é rebanho do Senhor. Você é do aprisco de Deus, porque você come muita picanha, aleluia. Olha para cá. Mas é óbvio que a Bíblia não está falando aqui de coisas naturais. Essa é uma ilustração para você entender como é que você é transformado. Então, no lugar da picanha, coloca pão do céu. Na hora que você come Cristo como pão, na hora que você participa da ceia como pão, na hora que você recebe a palavra como pão, esse alimento entra em você, ele vai ser metabolizado. E, de alguma maneira misteriosa, aquelas proteínas celestiais vão fazer parte de você. Do mesmo jeito que você comeu a picanha e o boi virou uma parte de você, como quando você come Cristo, Cristo se torna uma parte da sua alma também. Mas veja, é só um pouquinho de cada vez. Você pode comer 1 quilo de picanha, mas o que o organismo vai metabolizar é pouco, acredite em mim. É um pouquinho só. Alguns parecem que é muito, mas é ilusão. É porque ele come mais de 2 quilos. Não é? Então veja, olha para cá. você também está com medo de Cristo. E você está pensando que está acontecendo nada, mas está acontecendo. Está acontecendo. Nesse processo metabólico, a palavra, a carne que ele disse viva, que nós temos que comer dele, né, a palavra dele, que é espírito e vida, né, como está colocado, ela vai fazendo parte de você. E você é mudado metabolicamente. Isso envolve esforço? É você que se muda nesse sentido? Entende? Infelizmente, em muitos lugares, cristianismo é visto como uma religião de autoaperfeiçoamento. Você vai para o culto para tentar ser melhor. Você quer ser melhor marido, melhor filho, melhor empregado, melhor patrão, melhor tudo. Então você se esforça e você pede que o pastor te dê técnicas, passos para você seguir, para você ser diferente. Tudo bem, eu entendo a boa intenção, acho legal que façam isso, mas não é o evangelho. O evangelho é apenas mostrar Cristo. Eu não falo o que você tem que fazer, eu falo o que Cristo fez. Eu não fico lembrando quem você é, eu lembro você quem Cristo é. Quanto mais você come de Cristo, quanto mais você recebe a palavra de Cristo, mais você é transformado, mas sem perceber, porque está sendo alimentado. Então, qual que é a maior necessidade na sua vida? Comer. É a maior necessidade espiritual que você tem, comer. Você vai comer na sua casa, no seu quarto, buscando e orando, mas principalmente você vai comer no culto. Por que que eu digo principalmente? Porque Deus estabeleceu ministérios que vão desvendar a palavra para você. Por mais, às vezes, que você queira, nem sempre você vai absorver toda a nutrição. Porque, às vezes, você não tem ainda o conhecimento, a maturidade. Mas, quando você vem para cá, você recebe o pão. E não só o pão, é o pão junto com o peixe. Eu não vou entrar nesse detalhe. Vou pregar sobre isso daqui uns dias. Por que que o alimento é o pão e o peixe? Porque o pão é a palavra. É doutrina, mas o peixe é a aplicação da palavra na sua vida. O pão sozinho tem um certo sabor, mas o pão com o peixe é que se torna realmente o manjar na sua vida. É quando você tem a palavra e sabe como ela se aplica. E onde é que você vai ouvir isso? Através dos ministérios, no culto. Onde você vai apresentar o seu corpo num culto racional. Amém, irmãos? Estamos entendendo? Então, o que que envolve metabolismo? Primeiro, o suprimento de um novo elemento. Você está comendo algo. Segundo, a substituição do velho pelo novo. Então, esse novo elemento, essa proteína que entra, ela vai substituir outras que ou você gastou ou envelheceu. O organismo vai remover aquela e vai colocar essa nova. Não é? Esses três processos acontecem cada vez que você se alimenta. Estando aqui, nesses dias, ouvindo a palavra como você tem ouvido, provavelmente você percebeu que o seu próprio espírito muda. Você se torna muito mais aberto para o Espírito, muito mais intenso em Deus. Porque a palavra tem esse poder. Principalmente quando ela descortina algo. E você vem de fato para receber. Amém, meus irmãos? Qual que é o novo elemento que tem que ser acrescentado? Cristo. Desde o momento que você se converte, Cristo quer ser o seu suprimento, o seu alimento, o seu deleite, o seu prazer, a sua vida. Porque dessa maneira a sua alma é transformada. A alma envolve o quê? Mente, vontade e essas três coisas vão ser transformadas na sua vida. Isso às vezes sem você próprio perceber. Mas às vezes alguém que fica muito tempo sem te ver, quando te encontrar, vai perceber que algo novo foi acrescentado na sua vida. Amém, irmãos? Como acontece a transformação? Então, lá em Romanos 12, lá diz que nós somos transformados pela renovação da... Eu falei para você que nós renovamos com a palavra, mas o texto lá não diz isso. Diz. Lá não diz. Está implícito, mas não diz claramente. Como que eu posso afirmar para você que a renovação da mente é por meio da palavra? Porque você tem que explicar a Bíblia com Bíblia. E lá em Tiago, capítulo 1, 21... lá diz que a palavra tem poder para salvar a nossa alma. Olha o que diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, receba com mansidão, com avidez, com fome, a palavra. Aqui está falando a palavra de Deus. Em vós implantada, a qual é poderosa para quê? Salvar a vossa. Muito bem. O segundo estágio da salvação de Deus é o quê, meus irmãos? transformação da alma, ok? Mas nós vimos lá na primeira aula que Jesus chamou isso de quê? Salvação da alma. Tiago está falando de salvação da alma. Então, no passado você foi salvo, quando nasceu de novo. Mas no presente a sua alma está sendo salva. Como? Pela transformação. Todas as vezes que fala de salvação da alma, está falando do inferno, irmãos? Não, não pode ser. A salvação da alma não é transformação? O que, que é não ser salvo da alma nesse caso? É quando a alma não muda. Você não coopera para que a vida de Deus opere. Então, Tiago diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma. Para que esse processo de transformação aconteça. Porque no presente estamos sendo salvos pela sua vida. Sua vida. Então, você vai encontrar esses três tempos o tempo inteiro na Bíblia. Então, Paulo diz, para renovar a mente, para ser transformado. Tiago diz, com o que você renova? Você renova com a palavra de Deus. Pastor, como isso acontece? Evidentemente, a maneira principal de você receber a palavra é ouvindo. Ouvir a palavra é a coisa mais importante que você pode fazer para ser transformado. Então, eu estimulo muito que os irmãos ouçam. Ok? Não é porque é a minha palavra. É porque eu estou totalmente convencido de que eu estou falando para você palavra de Deus. Eu estou te esclarecendo palavra de Deus. E eu estou ministrando vida ao falar para você da palavra de Deus. Então, quando você ouve essa palavra, não ouça uma vez só. Ah, eu já ouvi. É a ideia comum das pessoas, que a igreja é uma escola, simplesmente. Tem um aspecto de escola, mas é mais do que isso. Entende? Você não ouve a palavra só para aprender. Você ouve porque ela é alimento. Você ouve porque é alimento. Você já sabia das coisas que eu falei aqui hoje para você. Mas quando você ouve, não renova de novo? Não há uma erupção espiritual dentro de você? Por quê? Porque agora você não está aprendendo realmente. Você está comendo. E aí, quando você come a palavra, tem uma mudança metabólica, Dr. Danny. Metabólica, ok? Então, primeira maneira, ouvindo, ouça a palavra, ouça no carro, ouça na sua casa, ouça a mesma palavra várias vezes, ouça até você ser capaz de expressá-la, falar e ensinar para outros, mas ouça constantemente, amém? Mas lá em Josué, o Senhor dá uma ordem para Josué de como ele deve lidar com a palavra, ele diz, não cesses de falar deste livro da lei. Então, o livro da lei aqui, hoje, para nós, é a palavra do Evangelho. Hoje é a palavra do Evangelho, é a palavra do Espírito, tá bom? Então, não cesse de fazer o quê, meus irmãos? Falar. Depois que você ouviu bastante, fale, confesse, declare aquela verdade. Depois, antes, medita dia e noite. O que é meditar? Meditar é você ruminar, é você repetir, falar de novo para si mesmo. Minha filhinha mais nova, quando ela tinha seus 13, 14 anos de idade, um dia ela chegou em mim e falou, pai, eu não consigo entender esse negócio de meditar. Eu acho que eu não sei meditar. Eu falei, sabe, e você medita tanto, o que você mais faz é meditar. Ela falou, não, mas eu não vejo. É porque você não deu nome, mas vou te contar como é que você medita. Quando a sua irmã mais velha faz uma coisa que ela te magoa, o que você fica fazendo uns 3 dias? Ela não devia ter feito isso comigo. Por que ela fez isso comigo? Ela acha que eu sou, não, mas eu não sou errado. Errada é ela. Aí passa um pouquinho, você fala o quê? Olha ali ela. Por que ela me magoou daquele jeito? O que você está fazendo? Meditando na sua mágoa. E quanto mais você medita, mais cheio de mágoa você fica. Faz a mesma coisa com a palavra. Quando você me ouvir pregando e eu falar alguma coisa que toca o coração, fica depois ruminando. É mesmo, ele falou que eu sou perdoado, até eu sou perdoado. Eu sou perdoado de tudo, meu Deus, todos os pecados, tem esse, tem aquele. Puxa, eu estou todo perdoado, aleluia. Quantos estão entendendo? Quantos concordam que todo mundo medita? Não escapa, ninguém escapa. Toda esposa aqui sabe o que eu estou dizendo. Ela medita no dia inteiro que ela vai dizer umas verdades para ele quando ele chegar. É verdade ou não é? Claro que é verdade, ela vai falar depois de meditar muito. Ruminar muito. Então, o que Deus quer que você faça? Faça isso com a palavra. Só troca o conteúdo da meditação. Não estou aqui condenando ninguém, estou apenas te dizendo que você faz. Você não tem que ser um monge budista para fazer, acredite em mim. Você não tem que trancar no mosteiro para fazer. Ok? Você já nasceu com essa capacidade. só que você gosta de meditar só em certas coisas. Não gosta de outras. Então, Deus quer mudar a sua dieta. Mudar a dieta é a coisa mais complicada que existe, né? Os gordinhos que me respondam. Porque regime não funciona. A única coisa que funciona é você mudar de dieta. Você vai mudar a maneira sua de ser. Aí, quando o médico fala isso para você, você desanima. Fala, vou ter que ser outra pessoa para ser magro? Quer dizer, eu vou ter que aprender a gostar de outras coisas, vou ter que comer outros alimentos, eu vou ser outra pessoa. Então, o médico não tem o poder de fazer isso com você. Não é verdade? Mas o Espírito Santo pode. Ele pode mudar você. E muda sem você perceber. E aqui eu não estou falando de comida natural, me entenda. Estou pouco preocupado com o seu peso natural. Eu quero saber do seu peso espiritual. E diferentemente do natural, no espiritual, quanto mais pesado, melhor. Quanto mais leve, pior. Mas no natural, não vale. Por isso estou falando de coisas para quem tem ouvidos espirituais. Alguém diga amém, aleluia. Antes tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você tem que falar a palavra, meditar na palavra. E se você falar e meditar, quando você vê, já está fazendo. Não é nem algo que você planeja, você começa a fazer. É uma mudança espontânea. Amém, meus irmãos? Um exemplo clássico de mudança está lá em Mateus 16. Tem como projetar, por gentileza? Mateus 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Eu acho que eu não coloquei na apostila, não é? Coloquei o texto? Só a referência. Vamos ler o texto. O que é que diz? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Porque o que importa é só o conhecimento que você tem dele, a revelação que você tem dele. E eles responderam, uns dizem João Batista, o que é uma coisa muito louca, eu não consigo entender por que que diriam isso. João Batista estava batizando no Jordão, Jesus pregando na Galileia, e eles disseram que era o mesmo. Outros dizem Elias, esse já faz mais sentido, porque Elias subiu na carruagem de fogo, poderia agora ser Jesus ali. Jeremias já não faz sentido, aí vira reencarnação, aí vira uma coisa egípcia. Ou algum dos profetas. O Senhor ignorou isso, porque esse tipo de conhecimento não tem poder de mudar. Você tem que conhecer o Evangelho. Não adianta você ficar inventando coisas a respeito de Jesus. Ah, ele é um espírito evoluído. Isso não muda ninguém. Só muda se você tiver a opinião, a revelação que traz o Evangelho. Só o Evangelho é o poder de Deus, mais nada. O Evangelho não diz que Jesus é um espírito evoluído, arquiteto do universo ou algo assim. Nem diz que ele é o filho de Maria, mas diz que ele é o filho de Deus. Esse é o Evangelho. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Olha que maravilha. A palavra revelação está aqui. Lembra de explicar o quanto é importante a revelação? Então a palavra que transforma é a palavra viva. A palavra tem que ser viva dentro de você. Quando você sente a palavra de Deus viva no seu espírito, não é na emoção. Entendeu? Eu nem gosto muito dessas historinhas melosas falando da graça de Deus. Porque você sente na alma a historinha melosa. Mas quando eu conto para você a respeito da verdade do Evangelho, o Evangelho não é meloso. O Evangelho é sólido. Ele é concreto. Ele é vivo e prático. Quando você ouve e crê, você não sente uma emoção na alma. Você sente algo no espírito. Há um toque mais profundo. Quase entende o que eu estou dizendo. Mas se você gosta de historinhas melosas, não tem problema. Sem condenação. Você é livre. Ok? Eu só quero que você entenda que a palavra é viva não é porque você chorou quando ouviu. Ela é viva porque ela tocou o seu espírito. Porque vida toca no espírito. Mente só toca na mente. E barulho na boca só toca o ouvido dos outros que incomoda. Também eu te digo que tu és a partir de agora o quê? Pedro. No original, pedra. Cefas. Você antes era Simão. Agora você é pedra, ok? E o Senhor disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra que é essa, meus irmãos? Três coisas. Primeira coisa, quem é a pedra? Cristo. Então ele vai edificar a igreja em cima de quem? Cristo. Ele próprio é a pedra. Ele é a fundação. Segundo, a pedra também é o que, meus irmãos? A revelação de Cristo. Então não é somente Cristo, mas é o Cristo revelado. Ele vai edificar a igreja só em cima disso. Só tem edificação da igreja onde tem revelação. Por que, que eu sou preocupado em passar para você sempre revelação? Eu sou preocupado que você receba e você depois transmita revelação. Porque só há edificação genuína onde há revelação. Religião não edifica a igreja. Quais estão acompanhando? E a terceira coisa que é a pedra aqui, o que, que é? É Cristo, é a revelação de Cristo. E qual que é a terceira coisa? A transformação de Simão em pedra. A igreja só é edificada com pedras vivas. Se Simão não vira pedra, ele não serve para edificação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Para ser edificado tem que virar pedra. Mas só vira pedra pela transformação. E o que, que transformou ele? A revelação. Porque ele viu Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Pela primeira vez não consegui dar minha aula completa, mas não tem problema, eu vou completar na próxima reunião. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que faça com que essas ministrações todas sejam vivas no nosso espírito. Pai, no nome de Jesus, oramos ao Senhor. Ó Deus, porque são tantas informações, para alguns irmãos é tanta coisa nova, ó Deus, que ele nem sabe como lidar com tudo isso, mas ó Espírito Santo, instrui, seja o Senhor a instruir, passo a passo, que essas verdades sejam guardadas no coração de cada um, e a seu tempo se tornem um alimento que vai ser metabolizado e transformará a vida deles, em nome de Jesus, amém e amém.